Olá, bem-vindo ao podcast Marinar. Eu sou a Marina e hoje vou falar contigo sobre prendas alimentares. Prendas que sejam intencionais e que estejam dentro do nosso orçamento e que de facto possam ser feitas e recebidas com o máximo de carinho e coração. Hoje vamos falar sobre a importância de um presente personalizado e de como fazer para não gastar muito dinheiro quando queremos oferecer algo que demonstre o nosso carinho. E no final vou partilhar contigo algumas sugestões de presentes comestíveis e até como decorar de uma forma sustentável. Vamos a isso? Ao oferecermos um presente personalizado, estamos a dar um dos nossos bens mais preciosos, o nosso tempo. Mas por vezes é mais importante perceber qual o gosto individual da pessoa e oferecer uma coisa de que ela já gosta, do que gastar o nosso tempo em algo genérico do qual a pessoa não vai usufruir. Pelo menos para mim, parte do gosto de oferecer um presente é precisamente a sensação de conexão que se estabelece quando a pessoa gostou do que lhe oferecemos. É precisamente esta intencionalidade que está por detrás dos presentes que os torna especiais, principalmente estes que são feitos por nós, em casa, sejam comestíveis ou não. Há pessoas que podem optar por oferecer prendas, produtos feitos à mão, e todos eles têm, de facto, um valor especial. E eu acho que o segredo é mesmo esta questão de oferecer algo que a pessoa já gosta. Que nós, naturalmente, quando vamos comprar alguma coisa a uma loja, já pensamos nisso. Mas se calhar há menos investimento da nossa parte, porque ao escolhermos numa loja, estamos a trocar o nosso dinheiro, mas o tempo que estamos a gastar, quando estamos de volta de uma coisa que pode ser feita à mão ou que é de facto um presente onde envolvemos o nosso tempo, requer um nível de intencionalidade maior, até para não desistirmos pelo caminho, principalmente se for algo que demora algum tempo a concretizar. E muitas das vezes as pessoas optam por prendas feitas à mão ou feitas em casa para estar também dentro do orçamento, ou seja, não são só uma forma de oferecer um presente personalizado, mas também de estabelecer um orçamento e cumpri-lo. E muitas das vezes quando nós estabelecemos, por exemplo, um orçamento de 10 euros, hoje em dia 10 euros se calhar não nos vai dar grande espaço de manobra para escolher muita variedade, se calhar acabamos por oferecer lixo e isso acaba por não ser relevante. Então, com 10 euros, se calhar conseguimos, numa forma muito mais intencional, oferecer um presente personalizado, onde investimos também algum do nosso tempo nessa prenda. Quando estabelecemos um orçamento para estes presentes, seja o caso de fazermos um ou de vários, já nos vai dar aqui uma baliza daquilo que estamos dispostos a gastar. E não é invulgar, quando nós temos este orçamento, um valor que estamos a pré-estabelecer, mais facilmente conseguimos encontrar soluções dentro deste valor. E conseguimos também multiplicar estes ingredientes ou estas matérias-primas para fazer, se calhar, mais do que um. Portanto, importa saber quantos presentes faremos e para quem. E ao escrevermos num papel estes dados, depois torna-se mais fácil encontrar um fio condutor. Ao sabermos qual o valor total que temos disponível para esta atividade e quantas pessoas vamos oferecer, podemos começar a planear, que é uma das coisas que mais gosto, se calhar nem toda a gente sente muito conforto nesta atividade, mas de facto ao termos uma folha de papel com uma caneta e começarmos a escrever o nome das pessoas a quem vamos fazer a oferta, o que é que estamos a planear fazer, que gostos é que têm, conseguimos calcular, por exemplo, as quantidades, conseguimos poupar, por exemplo, comprando a granel ou em lojas de especialidade que vendam quantidades maiores. O primeiro passo passa exatamente por isto, decidir a quem é que vamos oferecer, que tipo de coisas é que estas pessoas gostariam de receber, ver se conseguimos conjugar, por exemplo, pode haver mais do que uma pessoa da família ou amigos que goste de granola, em vez de fazer granola só para um, se calhar vamos fazer para três ou quatro. Agrupar estes presentes, perceber se conseguimos comprar em quantidades ou noutros formatos que sejam mais económicos e então depois pôr mãos à obra. E claro, quem já recebeu um presente sabe que, para além da experiência de receber o presente, é também o amor que vem ou o carinho que vem na embalagem. Um presente que é embrulhado de uma forma se calhar um bocadinho desarranjada ou sem grande intencionalidade acaba por ter menos impacto. E onde é que eu quero chegar? Que não é preciso gastar muito dinheiro para fazermos um presente que também tenha valor. Seja personalizar frascos de vidro com autocolantes bonitos, cordel colorido, sobras de tecido de cores vivas, pode realmente destacar um simples frasco de bolachas ou uma mistura de chocolate quente. Os frascos de vidro podem ser daqueles que nós já temos em casa e que andam sempre aos trambolhões para ir para a reciclagem, que vêm com as compotas, a maionese, o mel, etc. E são melhor ainda aqueles que têm uma boca larga e uma tampa que fecha bem. Uma tampa metálica normalmente faz um bom fecho. A única grande desvantagem destes frasquinhos são aquelas etiquetas teimosas que gostam de se agarrar e de se manter muito bem agarradinhas aos frascos e que depois parece impossível tirá-las de lá. Mas existe um truque. Lavam-se bem o frasco com água e sabão e depois colocam-se numa panela com água fria e deixa-se levantar fervura lentamente e ao fim de uns minutos a cola derrete e as etiquetas já saem facilmente. Facilmente, tipo, até se descolam sozinhas. Estes frasquinhos são realmente uma boa solução, mas existem também outras opções. Estes frascos conseguem manter as coisas de forma relativamente hermética, o que quer dizer que, se fizermos com alguma antecedência, quando oferecermos os presentes, eles ainda vão estar bons. Existem também umas alternativas aos saquinhos de celofane, que são transparentes também, mas que são sacos biodegradáveis de poliácido láctico. Eles têm as mesmas características dos saquinhos de celofane que normalmente se encontra, por exemplo, nas lojas, mas estes são feitos à base de batata e amido de milho, são biodegradáveis e têm menos impacto na natureza. Têm um custo de aquisição, mas para quem quer oferecer coisinhas mais pequenas e não tem frascos, são uma solução. Uma outra coisa que também gosto muito, principalmente para quem tem crianças em casa, é usar os desenhos e as pinturas que normalmente já andam pelos cantos da casa e usar como papel de embrulho ou recortar para etiquetas coloridas. Estas etiquetas podem não só descrever o presente, como também dar instruções de como usufruir do presente. Por exemplo, para quem oferecer mistura de panquecas, a mistura que vai é só os secos. Portanto, convém dar algumas instruções de dizer juntar um ovo, leite ou água ou bebida de amêndoa ou o que seja. Portanto, dar algumas instruções e dizer as quantidades em que é suposto usar. A mesma coisa para quem oferecer, por exemplo, uma mistura de chocolate quente. E quem diz usar etiquetas feitas com os desenhos e as pinturas das nossas crianças, também diz ser usadas com as nossas. Por exemplo, se gostas de pintar aguarelas ou de fazer rabiscos, podes sempre usar alguns destes papéis que não vão ter outra utilidade para este fim. E é, lá está, mais um nível de personalização e de carinho de oferecermos algo que é feito por nós e que não precisamos de estar a comprar. E por último, não queria deixar de referir que também temos as clássicas latinhas coloridas, que depois podem ser utilizadas para mil coisas, ou saquinhos de pano, sejam comprados ou feitos por nós, por exemplo, com sobras de tecidos, sei lá, reaproveitar assim uns lençóis que já estão rasgados e podermos transformá-los noutra coisa. Eu sei que disse que isto era principalmente sobre presentes de comida, mas estas coisas acabam todas por se tocar um bocadinho quando começamos a falar de sustentabilidade. Portanto, olha, fica a sugestão. Então, vamos agora, por falar em sugestão, as sugestões de presentes alimentares que, de facto, costumam fazer as delícias das pessoas. Então, eu vou falar daqui de algumas coisas, mas há muitas outras mais. E tenho a certeza que vai haver aficionados desta área que me vão deixar comentários no blog, eu espero que sim, que deixem, porque eu adoro sempre estas sugestões. Mas estas são algumas, digamos que para plantar assim uma sementinha de dizer, ah, olha, eu não sei fazer isto, mas até sabia fazer aquilo. E pronto, espero que sirva de motivação. Então, vamos lá às sugestões. Esta primeira é daquelas que eu ofereço já há muitos anos e são sempre bem recebidas, que são as granolas. As granolas caseiras, para quem não sabe, é uma mistura de cereais e frutos secos que fica muito tostadinho, tipo cereais de pequeno almoço, que para além de serem fáceis de fazer, podemos sempre personalizar para a pessoa a quem vamos oferecer. Diferentes versões podem nascer a partir de um tabuleiro de granola base, que usa normalmente frutos secos, aveia, uma forma de adoçante e uma forma aglomerante, às vezes pode ser manteiga de amendoim, há quem use xarope de ácer, pode ser várias coisas, e tem sempre um bocadinho de gordura, às vezes óleo de coco, às vezes azeite, mas pronto, há várias receitas. O que é que acontece com a granola? Depois de feita, podemos sempre adicionar, por exemplo, fruta desidratada, podemos adicionar pepitas de chocolate. E com a fruta desidratada podem-se fazer combinações muito, muito boas. E convém a granola já estar fria, que é para mantermos também a validade desta fruta desidratada. E algumas combinações são, por exemplo, ananás e coco, que vai puxar ali um bocadinho a pinha colada, manga e alperce desidratados, arandes e sementes de abóbora. Há muitas, muitas variações que se podem fazer, inclusive variando os próprios frutos secos que usamos. Numa podemos usar caju, noutra nozes e amêndoas, amendoim, avelãs. As variações são muitas e são sempre deliciosas. E repara, se misturarmos, por exemplo, avelãs com pepitas de chocolate, vamos puxar aqui, se calhar, um bocadinho aquela pasta deliciosa que a criançada costuma adorar comer no pão. Não posso dizer o nome. Se usarmos, por exemplo, amendoim, vamos puxar também aqui para outra área, também muito deliciosa. Portanto, podemos ir sempre combinando estas várias coisas com base numa granola super básica que depois pode ser variada. Aliás, se estiveres a fazer granola para várias pessoas, uma das maneiras de personalizar é precisamente isto. Podes fazer dois tabuleiros de granola e depois em cada frasquinho que vai para cada um dos amigos ou família, haver uma conjugação diferente de frutos secos e de fruta desidratada e outros aditivos, digamos assim, para variar e ser delicioso. E quem fala em granolas também fala, por exemplo, em bolachinhas e bolos secos. A ideia é sempre oferecer bolinhos que se preservem bem durante alguns dias e ou até que possam ser, por exemplo, congelados. Muitas vezes durante o Natal existe tanta comida na mesa que pode não apetecer consumir logo estas coisinhas boas. Então, optar por receitas que tenham uma validade maior pode ser o ideal. E também estas podem ser personalizadas com frutos secos, com chocolate, com umas pepitas coloridas e variar assim uma receita base. Outras coisas que também são normalmente um sucesso são as compotas. E nesta altura, usar frutos da época, como por exemplo a abóbora, clássico da abóbora com nozes é uma maravilha. Quem foi a tempo da marmelada, por exemplo, oferecer marmelada ou geleia de marmelo. Compotas de frutas desidratadas, como por exemplo os figos. Eu vi uma receita de compotas de figos desidratados com vinagre balsâmico. Tinha muito boa pinta. Compota de frutos vermelhos, normalmente eu faço nesta época com frutos vermelhos congelados, ou seja, na altura deles eu vou ao mercado, compro em quantidades colossais e quando chega a esta altura gosto de os usar em compota. E claro, e temos na nossa época os citrinos que há em abundância e que também fazem compotas deliciosas. A escolha é muita, podemos sempre fazer uma dose maior para guardar alguma para nós também, também merecemos um presentinho. E pronto, e nunca esquecer de seguir as regras de segurança para evitar o risco do botulismo, ou seja, tudo desinfetadinho, tudo bem limpinho, deixar as coisas ferver bem e seguir a receita. Às vezes pomos a inventar um bocado a roubar o açúcar, porque tem muito açúcar, ou a pôr outras frutas variadas, mas nem todas têm as mesmas propriedades, portanto, se nunca fizemos compotas, é sempre uma boa ideia seguir a receita que temos. Para quem é averso a receitas e não gosta de receitas, não quer estar a pesar coisas, uma boa solução podem ser frutos secos com especiarias. E isto são frutos secos, ou seja, nozes, amêndoas, avelãs, misturadas com diferentes especiarias e normalmente têm um bocadinho de gordura para ajudar as especiarias a colar, digamos assim, estes frutos secos. E estas especiarias podem ser mais doces, mais salgadas, doces e salgadas, podem ter um bocadinho de picante, podem ter canela. Então mistura-se tudo num tabuleiro e, ou seja, convém que estas especiarias não sejam exageradas, não é em quantidade exagerada, mas se não temos muita certeza, começamos sempre com um bocadinho e depois vamos aumentando na intensidade. Mas mistura-se muito, tudo muito bem com as mãos e vão ao forno até ficar douradinhos. Normalmente vão a 180 graus e é relativamente rápido. Os frutos secos, ao fim de 10 minutos, dependendo da temperatura do forno, já podem estar prontos. E claro, nestas estruturas pode sempre adicionar sementes, por exemplo, não só para variar, mas também porque fica um pouco mais económico e são, garanto, 100% viciantes. Para quem quer oferecer, por exemplo, misturas secas, para que as pessoas a quem vão oferecer depois possam fazer coisas com elas, recomendo, por exemplo, as misturas secas de queques, panquecas, bolos. Esta é daquelas sugestões mais fáceis, porque no fundo só estamos a juntar no frasco os ingredientes secos e na etiqueta, como eu disse no início, indicamos aquilo que se deve usar para fazer a mistura. Muitas receitas deste género passam por adicionar posteriormente os agentes líquidos, ou seja, nós oferecemos os sólidos e a pessoa depois, quando vai usar, usa ou mistura os líquidos. E portanto, nessa altura é que a mistura é ativada para poder fazer os queques, as panquecas e os bolos. Normalmente aquilo que se vai misturar a seguir são os ovos, manteiga derretida, por exemplo, azeite, leite, bebidas vegetais, dependendo, pronto, ou às vezes até fruta, dependendo da receita que se vá fazer. Mas oferecer estas misturas secas, ou seja, oferecemos já, sei lá, estou a pensar aqui nos queques de chocolate, já vai a mistura, o cacau, o fermento, pode levar já, por exemplo, umas pepitas de chocolate, um bocadinho de sal, o açúcar, para poder fazer esta mistura E depois, quando chega à altura, a pessoa mistura estes ingredientes com os ingredientes líquidos, põe no forno e está feito. Aliás, muitas daquelas receitas de bolos instantâneos são precisamente isto, ou seja, já trazem todos os agentes secos e nós depois juntamos os líquidos e pomos lá. E para quem continua ainda à procura de outras soluções, tenho mais duas sugestões. Uma, se calhar, é mais para os aventureiros, mas também é uma solução muito fácil e económica, que são os fermentados. Uma receita simples, por exemplo, como uns pickles, uma chucrute, uma kombucha, são presentes muito saborosos, fáceis de fazer e infinitamente personalizáveis também. E chucrute, existe uma receita no meu site, se quiserem ver, tem apenas couve e sal e um frasco de vidro. E pode ser feita, por exemplo, com couve verde, com couve roxa, pode ser feita com várias especiarias para variar, e lá está. E é um presente diferente, muito saboroso, e que também está a ajudar o microbioma da vossa família, dos vossos amigos, a prosperar. Por isso, também é uma opção. E pronto, para quem não quer fazer nada disto, mas continua a querer oferecer um presente alimentar, um miminho de comer, temos sempre a questão dos cabazes. Eles podem passar por um conjunto de preparações feitas em casa ou uma mistura, ou não, de uma seleção personalizada de coisas deliciosas para comer. Seja, por exemplo, chocolates favoritos, chás de especialidade, vinagres, licores, bolachas, compotas. Há muitos artigos deliciosos, às vezes até de produtores locais, que podem incrementar um cabaz especial e que podem ser uma verdadeira delícia. Esta opção, se calhar, de todas é a mais dispendiosa, mas ainda assim pode ser uma alternativa a oferecer outro tipo de presentes. Como ainda faltam alguns dias para o Natal, se isto for algo que te interessa, ainda é possível fazer alguns destes presentes. Ao fazer em lote, estás a poupar tempo e ao fim de algumas horas tens um cesto de coisas deliciosas para oferecer. E claro, se tiveres crianças em casa e elas quiserem dar uma ajuda, no final podes ainda ter algumas memórias criadas numa nova tradição de família. Estas são algumas sugestões, mas certamente que existem muito mais opções. Aí por casa têm o hábito de oferecer estes presentes? Quais os vossos preferidos? Deixa nos comentários aqui na plataforma ou no blog. Este episódio foi possível graças a uma equipa maravilha. Eu, Marina Cunha, a anfitriã, e adoro receber bolachinhas com pepitas de chocolate e travessas de aletria. E com a colaboração da Cristina Cordeiro na produção, que fica feliz quando recebe chocolate de leite. E graças a ti, caro ouvinte, que és quem temos em mente quando gravamos novos episódios. Se o podcast Marinarte tem feito companhia na cozinha, trazido inspiração ou conforto, ficaríamos muito felizes se pudesses deixar uma avaliação positiva na app onde ouves os teus podcasts. Por hoje é tudo e até à próxima semana.